RFI Convida.
Adriana Moisés.
Ele foi ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento Social no Brasil entre as décadas de 60 e 70, durante os governos militares do país. A RFI convida hoje o economista Antônio Delfim Neto. Professor, como o senhor avalia o projeto de grandes ministérios do futuro governo de Jair Bolsonaro?
Eu acho que isso é uma experiência que não é possível criticar antecipadamente. Na verdade, você tem uma orientação nova de política econômica. O governo tem três objetivos, né? Ele foi eleito com três objetivos. O primeiro objetivo é realmente enfrentar o problema da segurança pública, da segurança pessoal, que está num nível muito baixo. O segundo é continuar o processo de acabar com o incesto que existiu entre o setor privado e algumas empresas estatais. E o terceiro objetivo é o terceiro de liberalizar, de alguma forma, a economia. A economia está muito sujeita a muito controle, a muita regulação. De forma que você tem o governo organizado em torno de dois ministros muito poderosos. O ministro de Justiça e Segurança, que é o ex-juiz Sérgio Moro, e o ministro da Economia, que será o que o Paulo Guedes. A ideia, na verdade, é desenvolver a economia com um pouco mais de peso do setor privado, reduzindo o nível de interferência direta do governo e com algumas privatizações. Mas o projeto em si é um projeto bastante aceitável. Como ele vai ser resolvido é que a gente precisa entender quando ele começar. Eu acho que hoje o presidente está eleito, o problema de todo brasileiro é se conformar com isso, respeitar o presidente, enquanto ele respeitar a Constituição, e, na verdade, apoiá-lo, até que a gente veja a qualidade da política que ele vai executar.
Visto de fora, os analistas estão inquietos com algumas definições, por exemplo, a política de comércio exterior, que estava no Ministério das Relações Exteriores até agora, e o Paulo Guedes chamou para ele na pasta, super pasta, no super Ministério da Economia. Na sua opinião, não há razões para se preocupar com isso?
Na minha opinião, não existe nenhuma informação real do que vai ser. Pelo contrário, eu acho que estão sendo divulgadas muitas fantasias de pessoas não autorizadas a respeito disso. O governo tem cometido algumas impropriedades, está falando de coisas que são muito mais complexas do que parecem. De forma que eu diria o seguinte, inclusive na política industrial, é uma solução simplista e baixar tarifas e deixar a coisa rodar, como se isso fosse possível. De forma que eu diria para a senhora o seguinte, não há nenhuma garantia ainda da qualidade da política de comércio exterior do governo.
Há muita expectativa também, professor, em relação à Petrobras. Como o senhor vê o futuro da Petrobras no governo, nesse desenho novo do governo de Bolsonaro?
A Petrobras não tem o menor risco. A Petrobras está sendo muito bem administrada. Aparentemente, o Ivan vai ser conservado como presidente, ou seja, vai continuar esse processo de arrumação da empresa. A empresa se livrou daquela parte podre que ela tinha. Já está, na verdade, produzindo muito mais do que produzia. O pré-sal é realmente uma reserva muito importante. De forma que, com relação a isso, eu acho que não há problema. Ninguém pensa em privatizar a Petrobras. O que eu acho que vai ser privatizado são, digamos, a distribuição de combustíveis. Não tem nenhuma razão para ser do Estado.
E aqui também, fora, o que chamou muito a atenção, a questão da extinção do Ministério do Trabalho. O senhor acha isso uma boa medida? Para onde iria essa gestão?
Deixa eu dizer, na verdade, eu acho que isso vai ser... acaba caminhando para aquele grande ministério que juntou Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, e agora vai ter o trabalho também. É por isso que eu digo, é um ministério extremamente poderoso e que vai depender da organização. Agora, não é que vai ficar a cargo de uma pessoa só. Certamente o ministro será um, mas eu acho que você vai ter, para cada um desses setores, um secretário-geral que vai cuidar. O ministro vai ser só um coordenador. Não tem nenhuma razão. Até hoje não se tirou nenhum direito do trabalhador. Nem é possível, porque os direitos estão fixados na Constituição. E são cláusula pétrea da Constituição.
Mas diga uma coisa, professor, que o senhor foi ministro do Planejamento, tem muita experiência, concentração, uma estrutura muito grande, ela não tende a apresentar falhas? Dá para ter controle de tantos organismos?
Deixa eu lhe dizer uma coisa, as nossas crenças não têm fundamento empírico. Nós vamos ver como é que vai funcionar. Provavelmente a sua dúvida é até razoável. Só que eu acho que não é razoável a gente dizer o seguinte, isso não vai funcionar. Porque nós não temos nenhuma informação sobre esse fato, que é uma experiência muito interessante, porque, na minha opinião, essa concentração de poder pode ter uma grande vantagem, que é de unir realmente a política econômica inteira sobre uma mesma orientação, e pode ter grandes inconvenientes. É de você não ter uma discussão interna realmente em nível de mesmo poder. Mas é como eu disse para a senhora, isso depende muito de como vai funcionar. Hoje no Brasil tem duas correntes já se formando. Uma dizendo que já faliu, que vai quebrar, que não vai funcionar. E a outra, numa posição como a minha, quer dizer, não, vamos esperar para ver o que vai ser feito de verdade. Porque até agora são só conjecturas. Não, ainda não existe nem esse poder. Ele é simplesmente um poder imaginado. Nós vamos ver como é que ele vai ser posto para funcionar. Enquanto o presidente estiver dentro das suas atribuições constitucionais, nós temos de respeitá-lo. Se as coisas não funcionarem, ele vai ter que mudar. Agora, o que eu acho que não é possível dizer a priori, não vai funcionar.
Obrigada, ministro. Antônio Delfim Neto foi o convidado de hoje da RFI.